Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Cristão e eu sou um NPC.
Eu sou o Heitor e eu tô do lado do Cristão também, NPC.
Eu sou o Marlon e a gente tá precisando de butada de roda. Aqui a gente deixava o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba! Bomba.
Para tudo que esse cast não pode começar sem que vocês saibam que vai rolar o Encontrão do Banza.
Vai acontecer no dia 16 de dezembro, às 4h20, lá na De Ponta Ramp Shop, na rua Prudente de Moraes, número 1330. Vai rolar gravação ao vivo do BanzaCast, apresentação de grime com a Trash Business, exposição de arte com o coletivo de arte itinerante, espetinho pra galera tá consumindo, bebidas geladas também, o bagulho vai tá louco, não vai, tá, Heitor?
Isso a gente quer, bebidas geladas, porque nesse calor, velho, como é que é lá, né? Lá é um lugarzinho que nós vamos ficar assim, bem tranquilinho, sacou? Um lugar aberto pra gente poder ficar trocando uma ideia, curtindo a vida, ouvindo um sonzinho. Porque vai ter isso, vai ter a gravação que começa exatamente às 4h20.
Que delícia!
Então quem quiser ver tem que chegar uns minutinhos antes, e depois vai ter grime, depois nós vamos deixar um sonzinho tocando. Vai ser curtição, velho. Vem dar um abraço na gente e todo mundo se conhecer.
Quem quiser ver e participar, porque quem tiver lá vai ter a oportunidade de participar no cast com a gente. E é isso. Vamos chegar lá, porque é um evento, é um momento onde a gente parar de só se ouvir e a gente trocar ideia. Não fique de fora dessa. Se você é de BH ou região, se estiver passando por aqui, se tiver oportunidade de colar aqui, cola que vai ser foda. Muito obrigado e um bom cast pra vocês. Falou! Salve, salve, povo bonito! Hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio desse podcast, que é o podcast mais sensacional que você vai ouvir essa semana. E hoje nós estamos naquela pauta soltinha, naquele papo gostoso, aquela descontraída.
É aquele bate-papo chapado gostoso, né, Cristão? E para isso tem que acender o beck, já vamos todo mundo se acomodando.
Esse é o que eu acho mais gostoso, porque é o que a pauta é mais solta. Do nada a gente tá falando de caixa de som, muda pra melancia, e na hora que a gente tá falando sobre a Argentina e esse crime que aconteceu essa semana. E aí eu já queria puxar aqui que a minha frase de abertura. Eu esses dias eu percebi, mano, que de vez em quando eu me sinto tipo um NPC. Pra quem
Como
não
assim?
Sabe, o NPC é aquele personagem não jogável de qualquer joguinho. É aquele cara que te vende umas armas. É aquele cara que tá andando pela cidade fazendo nada, assim. Isso é o NPC. É aquele que te dá uma missão. E aí eu não dou missão pra ninguém, mano. O que acontece é... Tem umas coisas que eu faço igualzinho todo dia.
Tipo o quê?
Eu me sinto um NPC, mano. Na hora que eu tô fazendo, eu me sinto um NPC. Tipo assim, hoje eu cheguei lá, fui na academia. Pra acabar, eu tomei um banhão. E é a mesma coisa. Eu vou no armário. Pego minha mochila, entro no banheiro. Eu paro quase sempre no mesmo box. Eu coloco a mochila num nicho que fica em frente ao box. Aí eu tiro a toalha, coloco no box. Volto na mochila, pego minhas coisas de banho assim, pego uma cueca limpa, volto e coloco no box. Tudo no mesmo lugar, no mesmo box, tá ligado?
Pode crer.
E aí, mano, eu outro dia tava fazendo uma parada assim. Aí eu vou lá, ligo a água quente, ligo a água fria. Aí eu vou nivelando. Aí eu começo pelo shampoo. Aí, mano, na hora que eu fui ver, eu tinha, sei lá, uma rotina de uns 20 minutos que era 100% automatizado diário, tá ligado? Nada muda, mano. Nada muda, tá ligado?
Você vai fazendo assim.
E aí... NPC, mano.
E o mais engraçado, mano, é que se tiver uma coisa fora do que você faz ali, velho, o prompt já dá todo errado, né, Zé? Tá ligado? Tipo assim, você vai fazer ali entrar na ducha e pegar uma cabine que você geralmente usa, tá ligado? Aí já fudeu o prompt de comando inteiro, Zé. O NPC já não sabe o que ele faz, ele já não sabe qual que ele procura, aí ele entra no novo box e não tem o suporte de colocar o shampoo. Aí, nossa, onde é que eu vou colocar o shampoo?
É isso mesmo.
Aí já bagunçou tudo, mano.
Eu dei uma mãozada na prateleirinha que fica o shampoo, porque eu tava num box diferente, e é assim, um box, o negocinho de shampoo é na direita, o outro é na esquerda. Aí no outro fica na direita, que é próximo do da esquerda, sabe? E por aí vai. Aí eu tava num box diferente, onde a prateleirinha era do outro lado. Aí eu tô aqui de boa, assim, de olho fechado, com a mão na cabeça, assim. Deixei o celularzinho de lado ali, tocando um som baixinho pra não incomodar ninguém. E aí, mano, mão na cabeça. Na hora que eu desci, mano, pum! Mãozada na prateleirinha. Meu primeiro medo foi meu celular. Meu segundo medo foi quebrei a porra do negócio. E não, aí, velho, é a rotina, mano. Me sinto um NPC.
Se troca uma coisinha, é da Bizil, né, velho?
Mano, eu tô passando por uma coisinha dessa que troca, mano.
O quê?
Que é o supermercado tá em reforma, velho.
Nossa,
só que, tipo assim, não é tipo trocando o corredor de mantimento com o de macarrão, você tá ligado? Não é isso. Tipo, mano, tipo,
ele assim, vai mudar
tão,
tudo.
Tão quebrando o chão, velho, tá ligado? Tipo assim, tão mudando o bagulho todo, velho. E aí, como cada dia eles estão reformando uma parada, cada dia as paradas estão num lugar, velho. E aí, mano, ir no supermercado se tornou, assim, uma tarefa, mano. Porque eu tenho que entrar lá e começar a procurar aonde que estão as paradas que eu preciso dessa vez, mano.
Pode,
tá ligado?
Crer.
Uma semana tá num canto, na outra semana tá no outro. Aí é foda, mano. Aí o meu prompt de comando do NPC fica todo zoado, mano. Eu fico andando igual um NPC perdido, Zé, tá ligado? Dentro da cidade. Já jogou Stardew Valley, que o bonequinho tem o horário certo pra ele tá dentro da taverna, tá ligado? Aí você vai um dia e o bonequinho não tá lá e você fala, uai, mano, tá um bagulho de errado, Zé.
Agora era que você
pro prefeito Liu estar aqui, Zé.
Você fica igual uma pessoa com TDAH que tinha que fazer uma coisa na cozinha e um no quarto, sacou? Você fica no corredor, andando pro lado e pro outro, assim, ó. Ô, oh, que eu vou? Vou subir lá.
Eu levantei pra fazer o quê mesmo, mano?
Eu no mercado, às vezes, eu me sinto NPC também, viu, Marlon? Porque nem é pelos negócios não estar no lugar. É porque eu vou pro mercado, às vezes, sem missão. Eu vou lá comprar um negócio, mas eu tenho um negócio que foi herdado pela nossa avó, que é andar pelo mercado vendo as paradas. Vendo uma parada que tá com preço legal. Mesmo se você não for comprar, ó, isso aqui tá com preço bom. Me dá vontade de abrir o Instagram e falar, opa, tô aqui no mercado tal, aqui tá com preço bom, hein? Porque eu não vou fazer nada com essa informação, tá ligado?
Cristão, eu fiquei afim de fazer isso
só pra
hoje.
Mim.
Vocês falaram o negócio que tá mudando esse mercado? Hoje foi mêsversário de um amigo bebê e é junto ao aniversário da mãe, no mesmo dia. Aí nós fomos no mercado comprar pra ela um café, que ela gosta muito de beber café, comprar um café bom, e um chocolate de presente. E aí nós fomos no café, na hora que a gente foi no chocolate, o lugar que tava chocolate tá cheio de pão. Pão, de cima e embaixo.
Opa!
Aí eu falei, pô, onde é que dava o teu chocolate? A Marina falou, se o pão tá aqui, deve estar onde ficava o pão. E aí nós fomos lá e eles trocaram porque tá tão quente que o chocolate que ficava mais perto da entrada tava derretendo. Então eles jogaram lá pra perto do leite, dos laticínios.
Lá, pode crer. Isso.
Sacou? E aí, por que que eu falo assim, você falou um negócio no Instagram? Deu vontade de postar no Instagram, velho, porque tá assim, barra de Milka, R$9. Chocolate francês a R$13. Sabe, um monte de chocolate baratinho que deve ter ficado
deformado.
Deve estar um pouquinho deformado. Mas, mano, é chocolate bom, é Milka de qualquer jeito, sacou? A 10 conto. Aí eu comprei uma barra pra mim, comprei uma barra pra Marina, uma de presente e uma pra quando minha filhada vier aqui em casa. É, com Oreo, Milka com Oreo. Vai falar que ela não vai gostar disso?
Não, esse,
adolescente.
Esse é bom, viu?
Maricona Master.
Não é?
É, e esse é bom.
Deu vontade de postar no Instagram.
Mas aí é nessa que eu fico, mano. Aí eu chego lá perto e vejo os Milka barato. Aí eu não compro não, mas eu fico, no, ó, olha aí, ó. Qualquer coisa tem uns Milka barato aqui. Aí eu vou lá pra perto que tem uns molhos, tem uns negócios. Eu falo, olha, do nada tem uma sardinha. Não, agora esse atum aqui eu vou levar.
O Cristão às vezes tá me manda o folheto do Baratão de Minas. Aí tá assim, peça de mussarela, 4 quilos, R$12,99 quilos. Pô, Cristiano, o que eu vou fazer com 4 quilos de mussarela, velho? Minha esposa intolerante, ela que tosse, mano.
Que vai vencer daqui 4 dias, né, mano?
Sacou?
O foda é esse, velho.
Aqui em BH eu compro num lugar que é desses que vende produto pra vencer, né?
E que não é Baratão de Minas vencer, que chama, não?
Não, é Delícia do Leite.
Tem vários.
Ah, é.
Paga nós.
É isso mesmo.
Mas só que aí eu arrumei um outro esquema agora. Na verdade foi a Jordana que arrumou esse domingo.
Oh.
Ela tava do nada no celular, veio uma propaganda assim disso. Um app que ele vende, ele tem parceria com as padarias, com os negócios. E aí ele vende os produtos. Produtos que estão pra vencer, produto que fica na prateleira e que não vende muito, produto que foi mal cozido, ou diz assim, que derreteu e tal. Não, não mal cozido, de cozido errado. Tô falando, tipo, deformado, sabe? Não é aquele pão que não vem bonitinho, aquela torta que vem com um pedaço cresce mais que o outro. Não é muito vendável isso, tá ligado? Quando a rosca vem meio esquisita.
Pão feio, basicamente.
Aí, mano, aí a Jordana virou e falou, vamos experimentar? Aqui tá falando que é uma cesta que vale R$45, que nós vamos pagar R$18,90 com frete. Aí eu falei, vamos, pede aí. Marlock.
É bom demais, velho.
Simplesmente chegou um saco de pão de hambúrguer fofinho, maravilhoso, delícia. Um saco, sei lá, de 10. Veio uma cacetada de pãozinho doce, aqueles pãozinhos que é compridinho assim, doce. Aí veio um brigadeirão, um bolo brigadeirão assim,
sim,
bolo de chocolate.
Sim, pode crer.
Da hora.
Grande, que na padaria deve ser uns 12, 15 conto. E um mais ou menos igual, só que mais baixinho, de uma broa. deliciosa. E aí, tudo isso, dois produtos somados ali, dava uns 20 conto, fácil. E aí, nós pagamos 18. E, mano, foi legal, salvou o final de semana. É, então, aqui em casa, minha mãe pegou, arregaçou os pão, foi doido demais.
E tem achei interessante, melhor do que viu? Cesta de café da manhã, mano. Puta que pariu, velho. É torrada, geleia, oh, manteiguinha, requeijãozinho, pão doce, pão salgado, pão de cebola, bolo,
broa,
pãozinho de queijo, café,
pão de milho,
chocolate.
Puta merda.
Puta que parrosca. Nossa.
Poleguinho.
Sabe que é o gostoso da cesta de café da manhã, velho? Porque vem um monte de coisa que a gente não compra pra gente. Mas aí, como vem na cesta, mano, você come. Porque se você comprar, pô, vou comprar pistache. Vou, gostoso. Mas você come sabendo quanto você pagou naquele pistache. Quando vem na cesta de café da manhã, velho, sacou? É só um pá, velho. Você come, ele é uma delícia.
Não, e quando você vai comprar, você compra o pão e a rosca, né, velho? Você não compra um de cada, né, velho? Tá ligado? Exatamente. Pô, a experiência de comer rosca, bro de milho, casadinho, torrada com geleia, é só de cesta de café da manhã.
Tudo na minha
O hotel.
Café da manhã de hotel.
É,
café da
manhã de hotel em Minas.
Só. Digo mais, viu?
É verdade.
Mais nada, hotel, mano, em Minas pra ter essas bros, essas paradas, não é muito comum fora de Minas.
Aí, ó, se liga.
Como é?
Se liga, o cara já tá soltando pra gente ele soltou uma mensagem aqui no chat. Ele tá falando, ó, tô doido pra colar no encontro dos inscritos já, Zé. Não esqueça que a boa experiência que foi carregar o forno de vape na Praça 7 com o Cristão na marcha. Então, galera, não dê mole.
É mesmo.
Aí, ó, foi muito bom mesmo contar o cara já na marcha.
Vai ser maneiro demais. Inclusive, já fica o convite, né, dia 16 de dezembro, às 4h20. Vai ter set de grime ao vivo com a galera da Trash Business. Vai ter exposição de arte com a galera da... Me dá um segundo que eu vou confirmar o nome pra não falar errado.
É Coletivo Itinerante, não é?
Galeria Itinerante. Vai ter exposição de arte com a galera do Coletivo Galeria Itinerante. Mano, vai ser da hora demais, velho. Esse pack vai rolar até food truck, hein? Já vou lançar essa braba aí. Vai ter bebida disponível pra galera comprar, vai ter comida disponível pra galera comprar, vai ser um rolezão e vai rolar a gravação ao vivo do Manzacast.
Convidados
rotativos, inclusive a gente quer gravar com vocês que vão estar lá no evento com a gente. Então
aí,
eu mostro
ó,
dia 16
brabo.
De dezembro na Avenida Prudente de Moraes, 1330, em BH.
Exatamente.
Dia 16
isso.
De dezembro.
Então não demole, venha. E vai ter uma atração surpresa que vai ser eu, Christian e Marlon de roupa fazendo posição de bodybuilder. Véi, não perde, mano. Isso aí vai ser um negócio.
Tava sabendo dessa aí, não. Essa aí o Heitor tá prometendo, viu? Não fui consultado, não.
Sacanagem. Aqui, mas tá falando esse negócio, o Cristão, dessa sacola, eu e a Marina estamos usando com alguma frequência. A gente já... Eu contei pra vocês que a gente usava isso em Londres, lembra? Eu falei, logo, logo essa porra vai chegar no Brasil. Comprem. Velho, vale realmente a pena. Não só porque vem produtos mais baratos do que o preço que você paga, mas porque é um monte de comida que ia pro lixo, velho.
É verdade.
Pega essa viagem. Quanta comida que ia pro lixo as pessoas vão comprar baratinho, sacou? É massa.
Assim, é claro que baratinho é pesado, tá ligado? Não é um negócio que dá pra você comprar toda hora, pelo
não,
menos
Cristão,
eu acho que não.
É baratinho, velho. Se você come pão todo dia e duas vezes por semana você comprar uma cesta dessa, você garante o pão da sua semana inteira com o terço do preço.
É verdade.
Sacou?
É.
Tipo assim, por item, né? Os itens pode ficam crer. Muito baratinhos.
Isso, por item é bom. Só que essas cestas, pelo menos desse app que a gente pegou, elas são meio aleatórias. É tipo assim, salgado, doce ou misto.
É isso.
E aí, tipo assim, nós pedimos um misto, tá ligado? E aí veio isso. Veio broa, bolo e dois tipos de pão. Eu achei um misto bem misto, inclusive, tá ligado? Mas às vezes você vai pedir um negócio que não vai vir aquele pãozinho isso. que você quer no café da manhã, tá ligado?
Então, às vezes ao invés de vir o bolo de brigadeiro, vem aquele pão com creme de ovo doce, mano. Aí é de sacanagem.
Você não gosta, não?
Não. Aí é... Pô, qual é, mano?
Não,
pô, isso aí é a parada de padaria mais Zé Ruela possível,
não, Zé.
Mano.
Aquele
nem
pão.
Fudendo,
aquele
mano.
Pão que vem com uma língua de gato de creme amarelo em cima, assim, tá ligado? Aí você passa.
É muito legal.
Você passa uma manteiguinha, come com café, velho. Que isso? Vocês são loucos.
Com certeza é uma delícia. Não.
Ô, Marroque. Tudo bem. Mas entre o bolão de brigadeiro, você me falar que prefere o pãozinho que esse creme fajuto, mano. Aí você tá de sacanagem.
Aí eu
mano.
Prefiro um
não
sonho.
Não dá pra comparar, não.
Prefiro um sonho com a massa. Frita, com açúcar, ovo, gordura, proteína, sal, vai jogando, fi.
É, eu concordo. Aí você tem que escolher, se você quer ranquear, com certeza ele vai estar lá embaixo, mas eu acho que ele teria o seu valor. Se ele vier, eu acho que esse é o lance da cesta. Se vier, você vai aprender a ser feliz comendo aquilo, mano. É até bom que diversifica as paradas que você vai comer.
Verdade.
Então você vai todo dia, senão você vai ser de novo um NPC, todo dia comprando o mesmo negócio e compra o mesmo pão e faz a mesma piadinha na hora que chega no caixa. Mais um momento NPC, eu não aguento mais ser NPC, meu amor.
Ô, Cristão, você tá falando de café da manhã NPC, o meu café da manhã é igual todos os dias, velho. Quando não tem uma exceção assim, de um café da manhã gostoso e tal, 2 ovos, uma torrada, uma caneca de café. Todos os dias. Uma torrada de um pão de forma assim, sacou? NPCzão, uhum, velho. E eu faço na mesma boca, no mesmo lugar, no mesmo ritmo, no mesmo...
Com a mesma panela.
Isso aí eu não preciso nem falar, velho.
Com certeza.
A pessoa que usa qualquer panela na casa dela pra fazer qualquer coisa, ela vai dar tapa na cara do diabo, sem pensar 2 vezes.
A pessoa que toda semana faz arroz com uma panela diferente.
Aí, velho.
Tá maluco. Olha o diabo de cima, pô. Tá maluco.
O que eu acho que é mais me tilta, é a pessoa pegar a chaleira de água e ferver leite nela. Mano, velho. Tem que ter uma chaleira... Eu gosto de ter uma chaleira pra água em casa. E aquela que ferve água, não vai mais nada dentro daquela. Porque aí, velho, eu amo minha esposa, mas chegou um dia que eu cheguei em casa, o canequinho de água... Aí que eu abstraí. O canequinho de água, ela tava fervendo ovo, cozinhando ovo no caneco de água. Ô, fô, mano.
Ué, mas ela tá certa.
Você não tá nem fazendo...
É água, né, não?
Mas, porra, vai ficar tudo...
Você cozinha ovo no leite, caralho?
Não, eu cozinho ovo na panelinha. É porque senão, velho, o caneco fica com gosto de coisa. Aí você quer fazer um chá, o seu chá fica com gosto de ovo, de casca de ovo, cheiro de ovo.
Aí eu uso
o caneco que você lava, tudo, velho.
Mano, não tem essa não. O caneco que esquenta a água do café, é o que cozinha o ovo, é o que esquenta o leite, é o mesmo. Eu não tenho essa não.
Eu acho que eu vou ter que concordar com o Marlock, Heitor, porque... Ainda mais que eu não tomo café e eu nem esquento leite, então o que eu faço ali é qualquer coisa que eu precisar aquecer de líquido vai ser lá. É lá que eu faço chá, faço café pra jogar.
É,
se eventualmente eu tivesse que esquentar um leite que eu não esquento, que eu acho ruimzão, seria ali.
Eu
tomo meu Nescau, mas o meu Nescau é gelado.
E você bota
Inclusive, eu não tomo Nescau há 1 mês.
Caraca! Isso aí é uma coisa grande, porque o Christian, ele tem um amor com o Nescau dele, galera, que é um negócio... Desde que eu conheço o Christian, meu cristão, ele gosta de tomar um Nescauzinho dele. Igual a gente com café.
Não, eu curto... Pois é, eu curto o Nescau, mas na verdade eu acho que nem é tanto pelo Nescau, porque o Nescau é prático, né? É leite, mistura o negocinho. E é porque eu não tomo café, eu não sou fã de chá, eu não sou fã de coisa quente. Então...
É mesmo, Cristão?
Eu não bebo quase nada que é quente, assim.
Acho que eu nunca te ouvi falando que tomou uma bebida quente, assim, do nada. A não ser que seja...
É verdade.
Ou tava na casa de alguém e o cara pôs um café do cu do coelho lá, com uma estida civeta. E aí eu, pô, experimentei. Ou, o fulano fez um drink de leite com caramelo, que tava um negócio louco. Mas o Cristão não toma bebidas quentes mesmo, não, velho?
Não tomo, não. É muito atípico. Inclusive, eu agora tenho tomado muito chá, e aí eu faço chá, um jarrão, pra tomar gelado.
Chá mate?
Ah, chá de qualquer coisa. Aqui tava uma capim-cidreira aqui, in natura. Já mandei um chazão de gengibre com capim-cidreira, um tequinho de açúcar só pra dar um sabor, só pra dar uma vida. E aí, fico um potão aqui em casa. E aí, no lanche e no café da manhã, vira e mexe, eu sirvo um chá, assim, chá gelado. Aí é bom.
É gostoso mesmo, velho.
Aí eu não consigo entender como é que as pessoas gostam de quente, porque gelado. Sensacional.
Eu gosto de chá. Eu tomo chá quente todo dia depois do almoço, mesmo no calor. Uma caneca de mate. Eu acabo de almoçar. Aí, outra rotina de NPC. Acabo de almoçar, pego os pratos, põe na pia. Aí, antes de começar a lavar a louça...
Pego o canequinho de água.
Canequinho de água, forno de micro-ônibus, 2 minutos. Aí eu pego aquela bolinha de araminho e já deixo com o chá mate no lugar.
Não, pera aí. Teve um NPC behavior diferente aí no meio. Você pega o caneco de água e coloca no micro-ondas.
O caneco de água no micro-ondas por 2 minutos.
Aí não.
Na moral,
por que você já não coloca o copo, Zé? A caneca?
Não, só a caneca de
ele
louça.
Ele percebeu que ele nunca pensou não, nisso. Zé. Você percebeu, Christian?
A caneca de louça.
O olhar dele. No olhar dele, velho.
Não é o caneco de metal, não, só a caneca de louça que eu uso pra tomar a... Como é que fala? Mug.
É o caneco normal, o caneco.
Até porque, velho, eu não sei o seu microwaves, mas o meu, se você botar uma panela de metal dentro dela, filho, réveillon, dentro da sua cozinha. Vai começar a pipocar de um jeito. Não, eu ponho a caneca de louça, 2 minutos, bolinha, pum, não sei o que, chazinha. Aí, enquanto isso, eu vou lavando a louça. Alexa! Não tem que falar baixo. Nossa! Quem tava ouvindo aí, não viu a voz, apitou na cara de todo mundo. Peço 10 minutos e vou lavando a louça enquanto isso. Enquanto o chá passa, porque chamar mate demora.
Ah, pode crer. Eu nem, como eu não esquento, fiquei pensando, né? Pô, eu nem uso micro-ondas pra isso, mas eu também nem esquento, então eu não consegui. Eu achei que fosse uma boa ideia. Ou é mesmo, eu posso usar o micro-ondas, mas aí eu nem uso o micro-ondas.
Não, mas você faz chá com água fria? Não, e pode.
Eu faço no fogo pra incorporar melhor, né? Eu faço no fogo e depois eu guardo na geladeira pra ele ficar geladinho.
Você joga o chá no fogo e deixa fervendo?
É, o chá não, né? In natura, né? Então eu jogo os pauzinhos de capim-cidreira que eu tinha aqui e com folha, com os negócios. E aí é bom que na hora que ferve, faz uma bagunça, né? e aí já fica misturando o chá, já deixa esquentar com a colherada de açúcar, dá-lhe. E aí é só curtir. E aí dura alguns dias, porque, sei lá, porque eu tô mudando. E aí é isso, né? Aí eu não tô tomando Nescau, falei em outro cast aqui, já faz um tempo que eu tava tentando parar com diminuir a quantidade de leite também que eu tomo.
Tá melhorando.
Fazer uns testes de saúde aqui e não senti diferença nenhuma.
Ah, que pena.
É. Que bom, na verdade.
É. Quando eu era moleque, eu tinha muito costume de sempre comer bebendo uma parada, fraga. Suco, leite, chá.
É isso, é.
Sempre tinha uma parada, mano. Aí, desde que eu me mudei pra Lavras aqui, já tem mais de 2 anos que eu cortei essa parada. De vez em quando tem um suco, de vez em quando a gente... Mas assim, às vezes só no jantar, quando a gente vai fazer um sanduíche diferente, vamos fazer um suco de laranja, sei lá, um de abacaxi. Aí a gente compra aquela polpa congelada, tá ligado?
Uhum.
Aí a gente bate aquilo, mas aí hoje é só água assim mesmo, mano. E aí é bom que eu bebo menos enquanto eu como, tá ligado?
Pode crer.
Mas de manhã é a mesma coisa que o Heitor, velho. NPC, mano. Ovo, pão, requeijão e uma xicrona de café, mano.
O ovo é muito prático, padrão, né? É uma proteína saudável, muito prática, muito rápida, fica pronta, sabe? O gosto é... O ruim é que enjoa.
Você faz cozido ou mexido?
Ovo frito.
Depende, velho.
E aí, Marlock?
Depende. Aí eu dou uma variada. De vez em quando eu faço mexido mesmo, passo um requeijãozinho no pão e, sei lá, pico uma cebolinha em cima, coloco sempre pimenta preta e sal, né? Às vezes eu coloco um ajinomotozinho que dá um... Tá ligado?
Páprica defumada, já tentou?
Mas aí de manhã eu não curto muito, não. De manhã eu curto mais simplão, assim. Eu já faço na manteiga e já fica com gosto de café da manhã, tá ligado? Agora se eu for fazer um ovo no almoço, tá ligado? Aí eu coloco uma pápricazinha, dou uma temperada e tal. Mas de manhã eu não, geralmente não sou muito complexo no tempero, não. E às vezes eu faço tipo um patezinho de ovo também, ao invés de mexido, tá ligado? Faço um ovo cozido. Aí eu misturo, bato ele com requeijão. Mesma coisa, sal, pimenta, cebolinha, mistura. Cebolinha sempre tem aqui em casa. Cebolinha, se eu puder colocar em todos os pratos do meu dia, eu coloco em todos, velho. Cebolinha fresca. Acabou o prato, aí pica uma cebolinha, mistura e pronto, velho. Tá ligado? Sempre, em qualquer coisa.
Pode crer.
Misturar uma ervinha fresca no rango é bom, mano. É um hábito que eu não tenho, porque não é muito comum eu ter com abundância. Normalmente eu compro cebolinha, salsinha, assim. É... Mas pra um momento específico, não pra ficar de bobeira, fraga.
Eu compro, já deixo o maço na geladeira, aí eu vou tirando 2, 3, já pico em cima e mando pra dentro.
Boa.
A Marina fez pra nós, foi... Eu já fiz também, mas a última leva foi ela que fez. Cebolinha e salsinha dentro do azeite na forminha de gelo.
É legal.
Velho, isso é muito prático, é muito bom, é muito maravilhoso, velho.
É verdade.
É impressionante, cara.
Só não dá pra comprar azeite mais, né, mano?
Tá caro demais.
Que isso, velho. Mano, eu tive que cortar o azeite aqui em casa, Zé. Intancável, mano. Intancável. Aqui no mercado tá quase R$50, mano.
É isso. Tá de 40 a 60 conto. É isso aí.
Intancável, pô.
Tá maluco.
Tá um negócio sem condição o azeite, que do nada. Assim, algumas coisas foram caindo de preço, o azeite subiu. Não faz o menor sentido.
É porque rolou uma parada lá na Espanha, se não me engano, mano. Das oliveiras lá que não estão produzindo, tá ligado? Aí é mesmo, mano. Porque a produção, a mais cabulosa é a de lá, mano. Aí mexe
não,
com
tô
o preço
negando,
do produto,
não.
Né? Deixa eu confirmar aqui.
Eu só quero saber se na hora que as oliveiras voltar, se eles vão baixar o preço. Porque quando o dólar sobe, a gasolina sobe. É o maior papo de taxista, né, velho?
Ah lá, mano. É uma seca que rolou.
Nossa, que brisa.
Mudança climática.
Situação catastrófica. Seca na Espanha ameaça tornar azeite um item de luxo. Isso foi em maio, a matéria que eu tô lendo aqui. Então, a realidade é essa, né?
Isso, velho.
Acabou tudo,
é
mano. Eu fiquei de casa. Fui fazer mercado essa semana. Eu falei, mano, não vou comprar não, velho. Isso é louco.
E além disso, Marlock, a galera tava fazendo uma análise da produção das oliveiras com a exportação de azeite. E eles estão vendo que não fecha a conta de Portugal, de Espanha, de alguns produtores. Tipo assim, os caras estão produzindo muito menos que eles estão exportando. Quer dizer que ele tá adulterado a maioria dos azeites, tá ligado?
Tá misturado, né? Então... mano, e tem que ficar esperto nessas paradas hoje em dia, né, velho? Às vezes você pega uma embalagem de um bagulho, aí você vai ler, velho, tem uma letra pequenininha falando assim, mistura de sei lá o quê, mano.
É isso.
Nossa, isso aí dá uma raiva, meu irmão. Você compra o requeijão, Zé. Aí o requeijão não é requeijão, Zé. É uma mistura de farinha.
Mistura láctea.
Vai tomar no cu, velho.
É foda.
Isso aí dá uma raiva, mano. Você é louco, velho.
É foda. É nada é mais o que é. Você viu que o ouro branco e o bombom virou wafer? Porque o wafer eles podem botar mais gordura e diminuir o imposto, velho.
É isso. Doideira, mano.
Eu fico pensando, como será que a gente se sentiria de voltar, tipo assim, pra 95 e comer um traquinas? Um serenata de amor.
Pode crer.
De 98, sacou? Em 98, não hoje.
Traquinas colorido, mano. Traquinas verdão de limão.
Não, velho. Rosa, sacou? De morango.
Ele era inteiro verde, mano. Como é que não, fazia, véio, aquele biscoito, mano? O bagulho era radioativo. Comia um pacote, virava um Hulk, mano.
Na moral.
Você é louco,
e aí,
véio,
tinha o traquinas de banana, velho. Ruim.
Banana.
Caraca.
Nossa, era top, velho.
Era ruim.
Gostava demais,
mano.
Não, nossa, muito bom, velho.
Velho, sabe?
Eu curtia demais, velho.
Tinha textura de traquinas e gosto de balinha de banana, velho. Eu ficava muito confuso.
Isso, perfeito.
Isso que era bom.
Eu ficava muito confuso.
Pois é, perfeito.
Perfeito. O meu problema que eu achava é que não dava pra comer ele com um copão de Toddy, tá ligado? Que aí ficava esquisito mesmo.
Mas era leite puro.
Um copão de Toddy com a bala de banana, tá ligado? Ah, eu nunca fui do time leite puro, não, mano. Leite brancão.
Eu também não, Marloco. Mas eu sabe por que a gente não era do time leite puro? Porque a nossa mãe comprava o leite barato, Zé. Compra um leite top e toma um copinho puro pra você ver, fi. Parece que alguém... parece leite sabor... como é que fala? Chocolate branco. Já da caixa. Sai da vaca com um gosto gostoso. Essas águas de papel higiênico que a gente toma, que é foda, mano. Leite reconstituído. Eu tô falando porque eu morei com um menino e ele teve uma grana um tempo e ele gostava de comprar aquele leite chefa. Sabe qual que é? Que vem numa garrafinha.
Não frago.
Ô, mano.
De vidro, né?
Não lembro se era... eu acho que era... Não lembro, Cristão. Eu acho que era de alumínio, velho, a garrafinha. Tipo, de um metalzinho. Eu não lembro.
Não, então não lembro.
Eu sei que era... porque eu não tomava, mano. O leite era dele. É óbvio que eu não ia ficar tomando leite do camarada. Mas aí eu falei, ô, deixa eu experimentar um copinho, um meio copinho desse leite aí, mano. Tá ligado?
Só pra ver se é bom mesmo.
E o negócio... sabe o que parece? Parece que se pegar aquele leite e botar numa caixinha escrito assim, sei lá, sabor laca, você toma. Sabor ouro branco, sacou? Alpino branco. Você toma, velho. Porque é gostoso.
Não, mas isso... mas esse negócio é bizarro, porque igual o Marlon falou do produto que não é o produto, é o queijo tipo alguma coisa, tá ligado? Porque o queijo tipo Golda, ele não é um Golda. Ele é um queijo meio fudido, com uma cor meio parecida, que é um Golda. Que é, parece.
Isso,
tá ligado? Não... e tem vários produtos que são tipo alguma coisa, mano. E eles não são o produto. Eles são uma variante safada do produto.
Então, isso que eu ia perguntar. Será que é uma variante safada ou será que são os processos que fazem aquele produto, mas não pode dar o... como é que fala? Localidade protegida? Tem esses negócios tipo parmesão, que aí o... sabe, champanhe. Pra ser champanhe, todo tem que ser da região de champanhe. Pode ser que seja isso. Bebida espumante tipo champanhe.
Pode ser.
Ah, mas são esses processos que tornam esses produtos meio únicos, né, velho? Tipo assim, essas paradas tipo, sei lá, vinho, queijo, uísque, cerveja, né? Tipo assim, tem essas regras pra definir qual categoria eles são, justamente porque modifica muito, né, o paladar, o aroma, a textura.
É verdade.
O terroir.
Eu acho que se for tipo alguma coisa ali, fica comprometida, né, velho? Imagino
eu,
né?
Eu acho que sim. É, por exemplo, os queijos que tem aqui em Minas, queijo da Serra da Canastra, queijo do Cerro.
É, não tem igual,
não,
véio,
tem igual, adianta assim, usar
o... Quem já comeu sabe que não tem igual, sabe? Você come um queijo canastra de verdade...
da Serra da Canastra.
Não tem igual, velho. Tipo assim, o resto tá emulando, tá ligado?
E é louco, velho, porque
na hora que você come, você entende que não tem igual, mano.
Na hora que você põe na boca, você fala, velho, beleza, usaram o processo, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo queijo, não é o mesmo gosto. Isso é muito legal mesmo,
velho. Mas aí, pensando igual vocês estavam falando, de repente é só um processo, tipo um pickles. Então, pra falar que o negócio é tipo um cheddar, quer dizer que ele usa todos aqueles processos de cheddar, mas não é o cheddar da marca específica, do negócio. Ele usa todo o processo, né?
É
um pouco safado porque é genérico, mas de repente é a oportunidade de consumir um produto desse, né? Não chega o originalzão, não chega... tipo assim, beleza, o queijo tipo canastra é sensacional, mas a pessoa que tá longeão da Serra da Canastra, que o queijo nem chega lá, se chegar um tipo Serra da Canastra, de repente pode ser uma oportunidade de comer um negócio que é delícia, só não é o top.
E democratiza também, porque essas coisas costumam ser muito caras, velho.
É
como
verdade.
É produzido em menos.
Ainda mais pra quem tá longe, né?
Ó, uma amiga minha, ela mora no sul do Brasil. Não vou falar exatamente onde, mas ela sabe quem que ela é. Um abraço pra ela, é uma pessoa muito querida. Ela tem uma marca de comida mineira. E ela passa o maior perrengue pra achar queijo bom pra fazer as receitas dela. Do naipe de que ela conseguiu o contato de um camarada que faz uma ponte em São Paulo e manda o queijo pra ela. Da Serra da Canastra, eu acho que é da Serra da Canastra.
Pode crer.
Cabuloso, velho.
Brisa.
E esse lance do Snoop Dogg aí, hein, meu irmão? Que ele lançou um statement dizendo o seguinte, Cristão. Depois de muitas considerações
que eu não tenho coragem.
depois de muitas considerações e conversas com a minha família, eu decidi livrar a mão da fumaça. Por favor, respeitem minha privacidade nesse momento. Snoop Dogg. Com uma imagem, Cristão. Tipo assim, de luto, velho. Tá ligado?
Bagulho, sim. É isso mesmo. Era isso.
Olha, só que aí, Cristão. Eu queria dar um salve.
Vou ser bem sincero.
Queria dar um salve pra tradução do Marlon, que na sutileza foi coisa de profissional, mano. Tá? O Marlon entendeu.
Só que aí, meu irmão, na hora que eu li isso aqui, Cristão, eu já tava esperando aonde é que ia vir a pegadinha, Zé.
Eu também. Tá ligado? Até agora eu tô esperando.
Porque, velho.
Que vocês acharam?
Então, Cristão, seu momento de esperar acabou.
Não, o que vocês pensaram?
A notícia, mano, eu pensei que ia ser alguma jogada de marketing, velho. Porque o Snoop Dogg, ele é, velho, ele é cabuloso de marketing. Ele faz um monte de coisa, velho. Até nesses Boring Ape, bagulho de NFT, ele entrou, mano. Não vai.
Eu achei que ele ia lançar uma marca de vape ou de comestíveis.
Pode crer.
Peguei essa viagem.
É, tipo assim, já que eu não faço mais fumaça, tá aqui, ó. Vão todo mundo comer.
É, um lance assim.
Eu não pensei nisso, mas seria uma também, viu?
Eu não pensei em o quê, não. Mas eu sabia que ia vir alguma jogada de mercado, assim.
E aí? Tá,
porque todo mundo falou disso, né, mano? O assunto do dia foi isso, mano. Dois veículos.
Aí, ó. Saiu na capa da Globo.com, velho. Vocês têm noção? Na capa da Globo.com, velho.
O Snoop Dogg realmente é o embaixador da maconha.
É, véio, mano.
Não tem como. O cara falou que ia parar de fumar. O mundo parou, velho, pra falar sobre o bagulho.
E aqui, mano, uma galera tava falando no Reddit, mano, vou aproveitar e vou dar um break também. Isso era o que eu precisava.
Então, teve um monte de gente, velho, fazendo textão e o caralho, saca? Só que, mano, caíram no bait, né, velho? Vamos ser sinceros, velho. Porra, qual é, velho?
E aí?
Só que aí, Cristão, a gente poderia passar o restante desse episódio tentando adivinhar qual era a jogada de marketing do Snoop Dogg, tá ligado? E nenhum de nós acertaria. Porque era simplesmente o anúncio de um patrocínio de lareiras que não fazem fumaça. Eu juro pra você, mano.
Na moral, mano.
Ô, velho, o Snoop Dogg é intancável, velho. Não dá, mano.
É só ele, velho.
O cara é muito aleatório, mano. O cara é muito aleatório. Da onde que ele tirou essa porra, velho? É uma propaganda pra marca Solo Stove.
É isso aí.
Que são fire pits, né? Que são fogueiras que não fazem fumaça, tá ligado?
É
isso. E aí, velho, tem um vídeo dele todo serião, falando de frente pra fumaça, fazendo um marshmallow, velho. É hilário, mano. Vocês têm que ver, mano. Procura, sei lá. Eu tô vendo no Twitter do Snoop Dogg aqui agora.
Olha, mano, a ideia do Snoop Dogg. Olha a ideia do cara, velho.
A brisa do cara, Zé. Não, mas assim, os caras mandaram muito, né, velho?
Não, pra caralho.
Na campanha, né? Puta que pariu, porque conseguiram o alcance que eles queriam, a atenção que eles queriam, né? Tá
foi,
ligado?
Assim, foi.
Mas pelo rebuliço, eu achei paia, mano. Tá ligado? Tipo assim, nossa, mano, é só isso, velho. Fogueira que não faz fumaça, vai tomar no cu, ô Snoop Dogg, com todo respeito, meu irmão. Qual é, velho?
Tem fã revoltado, velho. Galera, tem gente falando que foi um desrespeito com quem tem dificuldade de parar. Teve gente falando que ele não respeitou os fãs de colocar um negócio desse tamanho que gera os fãs em sentimento e não ser nada.
Então, o que eu pensei é que ele nunca mais vai poder fazer essa parada, velho. E aí ele fez com um negócio paia, mano. Tá ligado?
Será que
ele nunca mais vai poder fazer isso
essa
pra
piadinha?
Lançar a marca de vapes e Snoop Dogg, tá ligado? Porque aí, e aí, qual que vai ser agora, tá ligado? Já sabe, já não tem graça mais.
E mesmo se ele lançar e falar assim, pare com a fumaça, todo mundo vai falar, ô Snoop Dogg, você já falou essa, velho. Inventou outro slogan.
Véio, troca, tá ligado?
É, mano, o pior é que eu acho que dá pra cair no bait de novo, porque existe uma certa seriedade no tema, dependendo de como ele for feito, mas é claro que perde a oportunidade. Eu acho que é isso. Foi genial, mas a oportunidade ainda dava pra ser melhor aproveitado se ligasse o produto certo, tá ligado? Tipo assim, foi genial. Só que dava pra ser mais eficiente, eu acho, até.
Eu achei...
Talvez vendesse mais um negócio.
Eu achei, e vou pedir a ajuda de vocês pra me ajudar a traduzir esse sentimento. Eu achei cheap, sabe? Barato. Tipo assim, pouco. Tipo assim...
Ah, não.
Tipo assim, pra que isso?
Eu achei meio Zé Ruelo também, mano.
Mas será que não foi só porque o alcance foi gigante e aí a gente ficou esperando um negócio gigante? Às vezes, mano, ele nem achou que ele fosse pegar o G1 do Brasil.
Tanto hype, né?
Tipo assim. Não, mano, não tem como, velho.
Às vezes, tipo assim, ele fez...
Yeah.
Não sei, mano. Às vezes ele falou assim, não, genial, nós vamos fazer a piada aqui, nós vamos atingir essa quantidade de gente. Talvez ele só não esperava que ele fosse ser tão grande o negócio.
Ele
não sei,
é mano. Pô, mas é um bagulho que é a identidade do cara, mano.
É, mano.
Tá ligado?
Às vezes ele tinha certeza, Marlock, que a galera não ia acreditar, como você e eu, e não sei o Heitor, mas não acreditamos. Tá ligado? Tipo assim, às vezes ele falou, mano, esse bait é tão fraco que nem
não,
vai,
Cristão,
a galera
mas
nem vai falar muito.
Ele fez muito sério. Olha o statement, a fala, o que ele falou, né? Por favor, respeitem a minha família nesse momento difícil. Sacou, velho? Fotinha de luto.
Foto preta e branca, mano. Qual é, Cristão?
In memoriam.
Eu sei que você gosta do Snoop Dogg, não, mano, mas...
Sabe que foi o lance? Na hora que eu vi
esse
a foto...
Esse pano aí tem que lavar já, Zé.
Na hora
já
que...
passou o que dava já.
Na hora que eu vi a foto, achei que ele tinha morrido, velho. Tá ligado? O coração pulou não, duas véio. Batidas, fi. E foi foda, velho. É, o pessoal tava falando que era o fim de uma erva. Sacou, mano?
Pode crer.
Viagem, velho. Eu desejo tudo de melhor pro Snoop Dogg e quero fumar um com ele um dia.
É, pois é, mano.
Você não vai ter condição de fumar um.
Que bom que a gente não perdeu esse 50. Ícone, velho.
Vocês acham que vocês conseguem fumar mais que o Snoop Dogg numa sessão de fumar maconha?
De jeito nenhum, mano. Eu não fumo mais do que a galera que tá escutando a gente, meu irmão.
Mais do que ele, eu não consigo, não. Mas eu acho que o Snoop Dogg, eu ia conseguir ficar com ele um tempão trocando ideia.
Ah, Zé. Não, eu não falo que eu ia soltar o back, não, Zé.
Então, é esse o lance. Eu ia ficar até o dormir na cadeira.
Se pá que eu ia ficar meio dodói, mas...
Ai, ai. Aí, ó, eu queria lembrar que o Banza não recomenda que ninguém use droga nenhuma, use substância nenhuma. Mas se você decidir fazer o uso, converse com o seu profissional, com o seu profissional de saúde, pra entender como que faz um uso consciente, adulto, responsável, não?
Com certeza.
É isso, e com esse disclaimer eu já pergunto, Marlock, e o Banza?
O Banza segue batendo vários bate-papos chapados enquanto a gente fuma um. Mas antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de abrir a roda, meus queridos. Como eu sei que todos vocês estão com dificuldades pra abrir a roda nesse momento difícil, que a gente tá gravando muitos episódios em sequência, eu queria começar já com uma botada de roda, que eu comecei a assistir um anime, velho, eu tô até meio atrasado, que é o Jujutsu Kaisen.
Boa, assisti o último episódio.
Que é um anime muito popular aí, né, velho? Acho que é um dos animes mais populares da atualidade aí. Eu tava meio atrasado, e aí, mano, todo mundo tava me falando que era muito maneiro. Tipo assim, todo lugar que eu ia, todo mundo tava falando que era foda, velho. Aí, tipo assim, teve um momento que eu não conseguia mais escapar, tá ligado aí, ô Cristão? Tipo assim, os caras mandando mangá da semana no grupo dos amigos. Véio. Isso aí, caralho, não acontece. Isso aí não acontece. Anos, eu não sei. Ah, porra, que isso, velho? Os caras mandando link. Mano, os caras mandam link pirata que os mano traduz não oficial logo que sai do Japão, velho. Tá ligado? Que é pra ler rápido e não tomar spoiler, tá ligado? Tipo assim, os caras são nerd do bagulho. Aí eu falei, mano, não tem como escapar. Eu vou ter que assistir esse bagulho. E aí, mano, eu tô achando maneiro, velho. Realmente o anime é bem legal, velho. Ele conta a história de feiticeiros Jujutsu, que eles são caçadores de maldições. As maldições surgem baseado nos sentimentos negativos, emoções negativas, medos que a própria população tem. Então, as maldições, elas se manifestam por diferentes motivos, tá ligado?
E espontaneamente. Espontaneamente.
Pode ser tanto por medo de uma violência, quanto pode ser medo do tempo, tá ligado? Medo do vulcão, medo de terremoto, tá ligado? Qualquer fita assim. E aí, o poder das maldições vão mudando. E esses feiticeiros Jujutsu são, sei lá, como se fosse o MIB, Homens de Preto, tá ligado?
Pode crer.
Os manos saem por aí exorcizando as maldições, tá ligado? Só que é uma escola, a galera estuda como é que faz, não sei o quê. E o protagonista, como em todo bom shonen, ele tem um poder diferente, né? Que ele comeu o dedo de um dos demônios, uma das maldições mais foda do mundo. E ele deveria ter morrido comendo esse dedo, e por algum motivo, por uma chance em 1 bilhão, ele sobrevive. E aí os caras falam, mano, já que ele tá comendo e sobrevivendo, é melhor ele comer todos os dedos do cara que tinha 20 dedos. É melhor ele comer todos os dedos e a gente mata ele, ao invés de matar o demônio, tá ligado? Então é tipo assim, mano, a sua missão é ir atrás dos dedos e comer todos os dedos pra gente te matar depois. Ou então você pode morrer agora, o que, que você prefere? Ou te matar agora, o que, que você prefere? Se você não quiser comer os dedos. Aí ele fica numa sinuca de bico, tá ligado? Ele fala, mano, então agora eu sou caçador de demônio, né? Vou fazer o quê, mano?
Agora ele é caçador de dedo, né?
Caçador de dedo de capeta, tá ligado, mano?
Esse é aquele que... Só que tipo assim, só usa umas roupas muito doidona, parece um São Paulo Fashion Week, é esse desenho?
Eles usam umas roupas style, mas eu não sei se é, esse
é. Mas
não.
Acho que não é esse, não.
Pode crer.
Não, acho que é tipo São Paulo Fashion
Week. É o Jojo. Week,
é o Jojo.
Ah, é Jojo. Por isso, pode crer. Beleza.
O Jojo é realmente, tem uma ligação forte com estilistas e tal. Mas fica aí a dica, eu assisto no Crunchyroll, chama Jujutsu Kaisen, e é bem legal, vale a pena, tô gostando.
Eu tô com o Marlo, que é muito bom, Jordana colocou aqui, e a gente tá assistindo, tipo assim, agora tá saindo o episódio 1 por semana, e aí nós estamos assistindo toda semana, a gente tá vendo que nós vimos tudo e estamos achando doido, bem legal. Inclusive, onde tá agora, tá rolando, tipo assim, é muito...
Tá no hype, né, tipo assim...
Isso, mas é muito anime de porrada, tá ligado? Porque tem vários tipos diferentes e ele é porradeiro mesmo.
E o protagonista é de trocar soco, assim. O poder dele é trocar soco, tá ligado, mano?
Então é trocação.
É trocação, aí, honesta, porrada.
E aí, onde tá agora, tá tendo muita trocação. Tá legal. Assim. Então, Jujutsu Kaisen.
Toda semana eu vejo a galera comentando: nossa, a animação da batalha do não sei o quê foi muito foda. E eu ainda nem conheço os personagens, mano.
Boa.
Eu tenho a butada aqui, que é o Chevetalks, o podcast do Patrick Maia, que é dentro do Chevette dele. Que, segundo o próprio Patrick Maia, o Chevette, assim como a conversa, não vai pra lugar nenhum. Porque o Chevette dele tá estragado, então ele tá na garagem.
Óbvio.
O cara. Você tá com essa brisa, Marlock? Ele tá na garagem dele, ele colocou luz, colocou as três câmeras.
Cara, eu pensei que era no trânsito, mano.
Não, mano, ele tá no Chevette assim.
Por que ele só não fez no painel dele, velho?
Tá ligado?
O cara
ele
é bom,
fica tipo com o pé no painel, assim, suave. E é bem bom, assim, porque o Patrick também ele é muito influente. Ele conhece, sei lá, todos os grandes humoristas do Brasil. Então, quem tá indo, pelo menos essa temporada aí, que ele deve fazer alguns episódios, tá vindo uma galera muito boa, assim. Então, teve bons episódios. Teve episódio com um cara que o Heitor foi no show dele, um francês chamado Paul Cabanes. O episódio dele foi bom. Eu não sou muito fã desse cara. Eu acho ele até meio mala, mas eu achei que foi um episódio muito, muito legal, assim. Eles falaram uns negócios muito massa. De bem filosofando assim, sabe? Brisa. Eles falaram uns negócios bem massa, assim.
Ah, bota então, fé, não é os caras.
Não é
os caras trocando ideia, é um podcast.
É os caras. É sem pauta, tá ligado? É 20
Entendi.
Minutos de
é um MesaCast dentro do Chevette.
Isso, é o Chevetalks no YouTube do Patrick Maia no YouTube.
Boa.
Boa. É bom, vale a pena.
Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, convido vocês a conhecerem o nosso apoia-se, apoia.se/bansoficial. Tem vários planos, metas e recompensas pra você estar apoiando o nosso trampo, inclusive sorteios semanais aí pros apoiadores, episódio exclusivo gravado com os apoiadores e disponibilizado lá na plataforma do Apoia-se pra todos os apoiadores escutarem, né? O episódio fica disponível lá e você também pode participar desse episódio se você tiver na categoria correta lá pra isso, certo?
Exatamente.
Então se você não conhece ainda, fica esse convite, véio. Você tá apoiando diretamente o nosso trampo pra gente estar aqui todas as semanas com novos episódios, conteúdo novo, inédito, cada vez com mais qualidade. Se você quiser dar um apoio mais descompromissado, pix.bans@gmail.com, qualquer quantia é bem-vinda e salva a nossa cedinha ao menos, né, não, Heitor?
Exatamente.
Muitíssimo obrigado aos nossos parceiros, galera da Rádio Rap Nacional. O Banza tá na Rádio Rap Nacional toda sexta-feira, às 4h20. Um grande abraço pra você, ouvinte da Rádio Rap Nacional, satisfação total. Mandar um forte abraço também pros nossos outros parceiros, galera da Rádio Ramp.
Valeu!
O Banza está disponível na plataforma da Rádio Ramp. Um grande salve pra você, ouvinte da Rádio Ramp aí. Tamo junto, muitíssimo obrigado. Tem mais algum recadinho, Cristão?
Lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, joinha pra cima, comentário, responder as enquetes. E muito obrigado, que isso ajuda muita gente também. Dá um salve lá no Instagram, lembra.
Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até semana que vem. É nóis?
Salve! Smoke weed every day.